mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Você vê, hein? Onde estão as garotas? Eu ia tomar banho nesse momento. O que é isso?
Não, 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 não faça isso! Não. Você me matou.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Crime de Dois Minutos. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Bom dia, Chiquinho.
Olá, Dorinha. Quanto tempo? Você veio visitar o seu tio, é?
Será que ele não está em casa? Já são 9 horas.
Eu não sei, não, mas acho que o seu Hércules viajou.
Viajou? Estranho. Para onde terá ido?
Eu não sei, não. Sempre que ia viajar, passava aqui pela portaria. Ele falava comigo. Sexta-feira, porém, não disse nada. Eu nem vi ele sair.
Sexta-feira?
É, sim, sexta-feira. Desde sexta-feira que eu não vejo ele.
Hoje é terça-feira? Há 4 dias, portanto. É possível. É que o titio ficou de ir almoçar comigo no domingo, mas não apareceu. Acho isso muito estranho.
Eu também acho. No princípio, eu pensei que ele tivesse ido aos Estados Unidos, a serviço da firma. Mas não foi, não. O pessoal da firma esteve aqui ontem, dizendo que ele não apareceu.
Você tem certeza de que o tio Hércules não está no apartamento?
Sexta-feira mesmo, aí pelas 4 horas da tarde, eu fui lá e ele já não estava.
Mas você entrou no apartamento?
Entrei, sim. O seu tio deixou uma chave comigo para qualquer eventualidade.
Sei.
Acontece que quando foi embora, ele esqueceu a torneira da banheira aberta e a água quente transbordou toda. Os moradores do segundo andar reclamaram e eu fui lá fechar a água. Aí aproveitei e apaguei também o aquecedor.
E titio não estava?
Não, já tinha ido embora. Até deixou o roupão na sala. Olhei no quarto pela porta e vi a roupa dele em cima da cama.
O quê?
Deve ter mudado de roupa às pressas. E saído sem que eu visse.
Peraí, ele deixou a roupa em cima da cama? Mas o titio é um homem tão organizado. Por que teria esquecido a água da banheira correndo? Por que não chegou a tomar banho? Ah, não, vamos lá em cima, Chiquinho. Eu quero dar uma olhadela no apartamento. Será que titio está mesmo ausente ou... Não, vamos lá em cima. Vamos dar uma busca completa no apartamento. Tirado nesta cadeira.
É, veja o terno. Tá em cima da cama aí.
É, não só o terno, como tudo quanto ele costumava levar nos bolsos. Lenço, carteiras, documentos.
Será que ele saiu sem os documentos? E a carteira do dinheiro também?
Dir-se-ia que ele não saiu do apartamento.
Ah, Dorinha, pelo amor, não brinca não. Eu já olhei no banheiro e na área. Não há nada.
Vamos ver dentro do guarda-roupa.
É. Apenas as roupas de costume, né?
E nada debaixo da cama. Vamos para a sala.
Vamos. No banheiro não está. No outro quarto também não. Será que lá na cozinha?
É, vamos ver na cozinha.
Veja quantas garrafas fora da geladeira. Isso tudo costumava estar lá dentro.
Uma das prateleiras da geladeira também está aqui fora, encostada à parede. Mas que volume tão grande titio teria posto na geladeira?
Eu não sei não, mas é melhor abrir a porta, Dorinha. Abrindo a gente vê, né?
É, abra você, Chiquinho.
Pois não. Alô? Polícia? Aqui é o Chiquinho, o porteiro do edifício Cascalho, no Flamengo. Por favor, venham depressa. Encontrei um cadáver dentro da geladeira de um apartamento.
Então, doutor Romeu, qual é o resultado do seu exame preliminar?
Eu só poderei lhe dizer alguma coisa de concreto depois da necropsia. Assim mesmo, não sei.
Qual é a dúvida?
O corpo esteve muito tempo dentro desse refrigerador, sob uma temperatura artificial. E isso prejudicou o rigor mortis. Sob a temperatura dessa geladeira elétrica, o corpo manteve-se perfeito por bastante tempo. É. Ainda está muito bem conservado. Será difícil precisar o dia e muito menos a hora da morte.
Ah, mas eu preciso disso, doutor. Pelo menos o dia.
Veremos o que eu posso fazer. Uma coisa pelo menos eu lhe garanto. Este homem morreu há mais de 48 horas.
É, parece uma geladeira própria para isso. Deve ter uns 7 pés.
Além disso, a vítima não é muito corpulenta. Não foi preciso muito esforço para metê-la aí dentro.
Assassinato, não?
Deram-lhe 2 punhaladas no peito e 1 nas costas. O coração deve ter sido perfurado. A morte foi quase instantânea. Quem é ele?
Um tal de Hércules, gerente da filial de um laboratório norte-americano. Morava aqui sozinho. O porteiro do edifício e a sobrinha do morto vão me contar a história toda.
O punhal estava dentro do refrigerador. É um facão de cozinha relativamente novo que pode ser comprado em qualquer loja de ferragens. Vocês não encontraram nenhuma pista?
Sim, há diversas impressões digitais, mas precisam ser levantadas pela perícia. Também encontrei esse fósforo de cartão molhado ali na sala. Parece que foi pisoteado e nada mais.
O cadáver foi enrolado nas folhas de um jornal ao ser metido na geladeira. E um jornal com data de sexta-feira passada. Isso prova que o homem foi assassinado há mais de 4 dias. Agora, o dia exato, só mesmo depois da necropsia.
posso ajudá-lo muito, não, seu delegado. Eu não faço a mínima ideia de quem matou seu Hércules. Ele era um bom inquilino e se dava bem com todo mundo aqui.
Supomos que a vítima tenha morrido na sexta-feira passada. Quando foi a última vez que você a viu?
Bom, foi na sexta-feira mesmo de manhã. Depois disso é que o seu Hércules desapareceu. Telefonaram para ele na sexta-feira por volta das 10h30. Esse apartamento não tem telefone e eu vim chamá-lo. Seu Hércules atendeu na portaria, né? Era um amigo de voz fina, combinando uma farra para o meio-dia. O senhor sabe que eu não entendi direito aquele negócio, né? Seu Hércules falou e voltou para o apartamento. Mas eu não vi ninguém entrar no edifício ao meio-dia.
Provavelmente você não estava no seu posto.
Bom, era a minha hora de almoço, doutor. Saí às 11 horas e só voltei ao meio-dia. Mas depois disso fiquei o tempo todo na portaria. Só às 4 horas é que subi aqui para fechar a torneira da banheira.
Fechar a torneira?
Foi, o seu Eco tinha deixado a torneira aberta e o aquecedor aceso. A água transbordou aí pelas 3 horas. E os moradores do andar inferior reclamaram. Eu vim aqui, entrei e apaguei o aquecedor, fechando também a torneira.
Bem, quer dizer que você viu a vítima viva às 10h30 da manhã. E às 4 horas da tarde, ela já tinha desaparecido. Deve ter apunhalado o homem nesse intervalo das 5h30. O senhor Hércules era solteirão?
Ele era viúvo. A mulher dele morreu há 3 anos aqui mesmo. Nesse tempo, Dorinha, a sobrinha dele, morava num apartamento. Depois que Dona Paulina morreu, o seu Hércules ficou sozinho. Uma vez me disse que ia voltar para São Paulo, mas ele não voltou, não.
Ele veio de São Paulo?
Chegou com a esposa há 5 anos e veio morar aqui. A mulher dele era muito bonita, mas muito nervosa, sabe? Todo mundo gostava deles. Mas Dorinha, sobrinha dele, deve saber disso tudo melhor do que eu.
Muito bem, eu vou conversar com ela. Escuta, você usa esta espécie de fósforo?
Como?
Você usa esta espécie de fósforo?
Não, senhor. Eu não uso fósforo de carteirinha, não, senhor. Nunca na vida usei essa espécie de fósforo, não, senhor.
Do tio Hércules. Já morei realmente nesse apartamento, mas há 3 anos que me mudei.
Diga-me, senhorita, seu tio era rico?
Não, ele deve ter algum dinheiro no banco, mas... Não, eu não sei. É possível que tivesse interesses na filial da firma. Eu só saberei disso por intermédio do meu advogado quando tratarmos do espólio.
É a única herdeira, então?
Claro, tio não tem outros parentes.
E foi a senhorita quem reconheceu o corpo?
Eu e o porteiro.
E por que veio hoje procurar o seu tio?
É que eu estava preocupada com o seu desaparecimento. Ele ficou de ir almoçar comigo no domingo, mas não apareceu. Então eu vim saber o que havia.
Aham, compreendo. Ele possuía muitos inimigos?
Uns 3 ou 4, mas inimigos de morte eu não sei. Talvez 1 ou 2. Lembro-me apenas de um jornalista chamado Alberto Soli e de um ex-companheiro de trabalho chamado Alexandre Natalio. Este último mora em São Paulo.
Algum desses 2 inimigos teria motivos para o crime?
Bom, motivos sempre há quando a pessoa tem mau gênio. Alberto é um rapaz muito impulsivo, já brigou em público com titio. É possível que ele, o Alexandre... Mas eu não posso afirmar nada, senhor delegado. Sinceramente, eu não faço ideia de que tenha cometido um crime tão tenebroso. O senhor foi mesmo na sexta-feira?
Penso que sim. Entre as 10h30 da manhã e as 4 horas da tarde. Pode me dizer onde se encontrava nessa ocasião?
Senhor delegado, é terrível que o senhor também suspeite de mim. É terrível, mas natural. Sexta-feira, às 10h30.
E o caso está nesse prédio. Depois de 15 dias de diligências, decidimos apelar para o Departamento de Polícia Judiciária.
Quer dizer que vocês entregaram os pontos, hein?
Fizemos tudo quanto podíamos, inspetor. Mas não conseguimos desmascarar o assassino. No entanto, sabemos que só pode ser 1 dos 3.
Como? 1 dos 3?
Sim.
Ótimo. Ao menos as investigações ficarão limitadas.
É, depois de várias diligências, inocentamos a maior parte dos conhecidos da vítima e ficamos apenas com 3 suspeitos. Um deles tem que ser o criminoso. A sobrinha do morto, a Dorinha, poderia ter assassinado o tio para receber a herança. Alberto, o jornalista, poderia ter o assassinado por ódio. E Alexandre, o engenheiro paulista, também poderia ter feito o mesmo por vingança.
Dorinha, Alberto, Alexandre. E os álibis?
Todos têm álibis perfeitos.
Uhum. Bom, e qual foi o resultado? O Dr. Romeu chegou a alguma conclusão sobre a hora da morte?
Não. Sobre o dia, talvez. Sobre a hora, não foi possível. O corpo esteve 4 dias na geladeira do apartamento, de maneira que tornou impossível determinar a hora exata do crime. Mas o Dr. Romeu está de acordo com a pista do jornal. A vítima foi assassinada na sexta-feira, dia 15 do mês passado.
Pista do jornal?
Sim.
Que jornal?
Havia a segunda edição de O Jornal do Povo dentro da geladeira, amortalhando o cadáver. A data do jornal era de sexta-feira. E a segunda edição sai das oficinas ao meio-dia. Ora, como o morador já tinha sumido, presumimos que o crime tenha ocorrido entre o meio-dia e as 4 horas.
Bom, temos então 4 horas para o crime, né? É muito, é muito. Principalmente para estabelecer um álibi, né? É, não havia um fósforo de cartão?
Sim, está na delegacia junto com o jornal. Mas não descobri a quem pertence. Nenhum dos suspeitos admite usar fósforos daquele tipo.
Não, o caso me interessa, Radamés. Tome conta dele, sim. E para começar, quero ver os seus indícios antes de interrogar novamente os seus suspeitos. O jornal principalmente me interessa muito. Por que o criminoso teria amortalhado a vítima em folhas de jornal?
Pronto, inspetor, aqui está o jornal. Segunda edição de sexta-feira, dia 15.
Dia 15, né? Deixa eu ver. É, tem manchas de sangue. Vamos alisar a primeira página. Assim. Já está perfeito. É certo aqui em cima.
Já tínhamos visto isso. Falta um pedaço da margem acima do cabeçalho.
Curioso, Radamés.
O quê?
Pode nos dar outra pista. Parece que o criminoso rasgou um pedaço do jornal em que estava escrito alguma coisa. Não era nada impresso, pois o resto da margem está em branco. Talvez alguma coisa escrita à mão, ou à máquina.
Já sei, inspetor. O nome e o endereço do destinatário.
É possível. Nesse caso, a vítima, ou o assassino, seriam assinantes deste jornal. Vocês já viram isso?
Ah, eu confesso que não, inspetor. Só agora é que descobri a pista. Mas, sim, isso vai complicar a situação do Alberto. Um dos suspeitos, inspetor Santos, é redator do Jornal do Povo.
Pode ser que o nome dele estivesse na margem superior do jornal. Segunda edição, meio-dia. Se o crime tivesse ocorrido às 2 horas, por exemplo, talvez o jornalista pudesse ter trazido o jornal no bolso e... Não, é muito evidente. Não gosto das coisas evidentes. Nada mais a arma do crime.
Aqui está, uma faca de cozinha. Parece nova e não tem impressões digitais.
Nos jornais falaram num chaveiro, né?
Sim, o chaveiro da vítima com a chave do apartamento. Só apareceu 2 dias depois do encontro do corpo. Foi localizado na redação de outro jornal para onde o levaram depois de que encontraram na rua, né? O porteiro do edifício Cascalho reconheceu como pertencente à vítima.
Em que rua foi encontrado?
Na Avenida Beira-Mar.
Na Avenida Beira-Mar?
Sim, sim.
Ou seja, entre o apartamento da vítima e a redação do Jornal do Povo.
Isso certo? Isso mesmo. O senhor está pensando...
Não. Por enquanto eu não penso nada, Radamés. Estou apenas refletindo, né? Muito bem. Chega de indícios materiais. Agora vamos às pistas psicológicas. Começarei interrogando o redator do Jornal do Povo.
Deseja falar comigo, inspetor? Eu já disse à polícia tudo quanto sabia. Nada tem a ver com a morte daquele crápula. E acho que o que aconteceu foi ótimo para a população.
Ótimo para a população, Sr. Alberto?
Ótimo.
Explique-me isso.
Hércules era um criminoso, embora nada se pudesse provar contra ele. Eu estava decidido, porém, a entregá-lo à justiça. Daí a campanha jornalística que lhe movia. Ele era representante de um laboratório de produtos farmacêuticos, uma firma estrangeira, e fabricava remédio no Brasil. Hoje nós descobrimos que algumas das drogas estavam sendo falsificadas.
É mesmo?
É. Alertei a polícia nos meus artigos e iniciei uma campanha contra o bandido. Infelizmente, não foi possível obter provas. Na quarta-feira, dia 13 do mês passado, deu-se a agressão.
A história de umas chicotadas, né?
O Hércules me escorou na sede da redação e me agrediu. Olha meu rosto aí. Aqui, ó. Ainda guardo as marcas das chicotadas.
Estou vendo.
Vamos parar no distrito. Eu ia processá-lo judicialmente quando ocorreu o crime. Isto é, o delegado disse que o mataram na sexta-feira, né?
É o que presumimos. O senhor, então, jurou vingar-se...
Eu apanhei e não tive oportunidade de reagir. Mas não planejei nenhuma vingança, não. Eu tenho um álibi perfeito.
E qual é o seu álibi?
Meu álibi, na sexta-feira, eu estive todo o tempo aqui na redação. Entrei ao meio-dia e só saí para jantar às 8 horas da noite.
Uhum. Esteve o tempo todo.
Todo o tempo aqui.
Entre o meio-dia e as 4 horas.
Né? Meio-dia e as 4 horas. Até
então, esteve sempre
noite.
Aqui?
Até as... Sempre.
Sempre
aqui. Ah. Aliás, o Josino pode atestar. É uma das minhas testemunhas. Ele me viu entrar ao meio-dia e falou comigo a 1 hora. Das 2 em diante, estive na redação cercado de testemunhas. Não poderia ter me afastado daqui sem que dessem pela minha falta.
Quem é esse Josino?
Josino é o porteiro da oficina. Vamos descer, vamos descer, eu vou apresentá-lo.
Vamos lá.
É, o Alberto está dizendo a verdade, sim, senhor inspetor. Eu vi quando ele chegou na redação, ao meio-dia, como de hábito, aliás, né? Depois, por volta, assim, de 1 hora, ele veio na oficina e falou comigo.
É.
Esteve aí zanzando por aí, pra lá, pra cá, e subiu de novo. Às 2 horas, o Chico levou café pra ele lá em cima. Não, senhor, ele não podia ter saído da redação. Não, senhor.
Luzino.
Senhor.
Você nunca sai daqui? Nunca abandona o seu posto?
Não, senhor, é muito difícil, doutor. Todo mundo que entra ou sai do prédio tem que passar por mim. E eu tenho uma memória danada, sabe? O Alberto só saiu de uma vez às 8 horas da noite.
Eu acredito. Senhor Alberto, o senhor fuma?
Eu fumo. Fumo sim, inspetor. Mas deixei os cigarros lá em cima.
E os fósforos?
Não uso fósforo. Eu tenho esse isqueiro há muitos anos.
Ah, sim. Muito obrigado. Quanto ao senhor Hércules, sabe se ele era assinante deste jornal?
Assinante do nosso jornal?
É.
Nunca.
E o senhor recebe o jornal de graça, não
é?
Seu nome é datilografado na margem superior da primeira página.
Não.
Não?
Não, não, não. Os nomes dos assinantes é que são colados aí. Mas nem o senhor Hércules, nem nenhum dos implicados no caso é assinante. Eu tenho certeza disso.
Mais uma vez, muito obrigado.
Nada.
Quanto a você, Josino, meus parabéns, hein? Sabe, você tem realmente uma grande memória. Eu não me lembraria com tantos detalhes do que aconteceu há 20 dias atrás.
Sim, senhor.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Crime de 2 Minutos.
Ordens, inspetor. Mas eu não poderei lhe dizer mais do que já disse ao delegado. Eu não matei meu tio. Não tive nada a ver com aquele crime tenebroso.
Eu acredito, Torinho. E para mim, todos os suspeitos são inocentes até provarem contrário. Disseram-me que o seu álibi não tem falhas.
Ah, assim penso, né? Eu trabalho numa loja de artigos femininos em Copacabana. Na sexta-feira, trabalhei como de costume. Das 8 horas da manhã até ao meio-dia, eu não saí da loja. Almocei numa pensão ali perto e voltei para a loja 1h30. Diversas testemunhas me viram na pensão. Da 1h30 até as 7 da noite, eu não tornei a sair da loja, onde também me viram. Eu saí às 7 horas, fui para casa em Santa Teresa. Às 8h30, jantei e fui a um cinema com meu namorado.
Ah, você tem namorado?
Tenho, mas ele também tem um álibi. Não perca seu tempo, inspetor. Não fomos nós que matamos tio Hércules. O senhor já interrogou Alberto? Alexandre? Sim, porque Alberto apanhou uma surra de titio em plena via pública. E Alexandre nunca mais pôde esquecer o que titio lhe fez. O assassino deve ser um dos dois.
Pode fumar, Dorinha. Pode fumar, porque eu não acendo cigarro.
Acontece que eu comprei hoje uma carteirinha de fósforos, mas eu juro que nunca usei essa espécie de fósforos antes.
Para lhe dizer a verdade, eu creio que já sei de quem era aquele fósforo do cartão encontrado na sala do apartamento. Mas antes de confirmar, eu vou a São Paulo conversar com o senhor Alexandre. A propósito, o que foi que seu tio fez a esse cavalheiro que ele nunca mais pôde esquecer?
Você ainda não sabe, inspetor? Tio Hércules roubou a esposa de Alexandre.
Sou Alexandre Natalio. Esta é minha secretária, Lucy.
Muito prazer.
Prazer. Vejo que o escritório fica em frente ao aeroporto.
Como? Ah, sim. Nossa firma é importadora e exportadora de peças. Decidimos instalar o escritório aqui em cima do armazém. Este depósito é o maior de Congonhas. É, mas creio que não é isso que o senhor deseja saber, não é? Já fui interrogado pela polícia a respeito do crime ocorrido no Rio de Janeiro. E tenho um excelente álibi.
Um álibi que todos nós confirmamos, inspetor.
Não saí daqui. Mas, para ser franco, eu odiava aquele patife. Antes de se instalar no Rio, Hércules morava aqui em São Paulo e era meu amigo. Minha esposa Paulina tinha um espírito fraco. Fugiu com ele.
Compreendo. Foi então que os dois começaram a passar por marido e mulher no apartamento do Flamengo, até que ela faleceu, não?
Até que ela cometeu o suicídio.
Ah, suicidou-se?
Ninguém soube porque Hércules abafou o escândalo. Mas eu sei, e Dorinha também sabe. Paulina envenenou-se 2 anos depois de me abandonar. É, mas já se passaram 5 anos, inspetor. A gente acaba esquecendo. Não, eu não matei aquele patife.
Ridículo pensar que Alexandre tivesse tomado um avião e...
É, senhorita Lucy, talvez não seja tão ridículo. Qual é exatamente o álibi de seu patrão?
Bom, eu sou testemunha dele. Não apenas eu, mas todos os funcionários do escritório. Nós chegamos aqui às 8 horas da manhã, sexta-feira, dia 15. E aqui ficamos até às 6:30. Aí pegamos um táxi e fomos para a cidade, onde jantamos num restaurante com os amigos. E depois pegamos um outro táxi e fomos a uma boate.
Não só me interessa o que aconteceu entre o meio-dia e as 4 horas.
Como disse Lucy, chegamos ao escritório às 8 horas da manhã. E eu saí para almoçar sozinho às 10:30. Voltei pouco depois ao meio-dia e meia. Esse foi o único momento em que me ausentei.
Esteve almoçando durante 2 horas.
Sim, senhor inspetor. Só nesse período é que nós não vimos o Alexandre, mas... Mas o senhor deve convir que em 2 horas... 2 horas é muito pouco tempo para sair ao Rio de Janeiro, matar um homem e voltar.
Realmente, além do tempo gasto em sair e voltar do aeroporto, estão faltando no mínimo 2 minutos.
2 minutos, inspetor?
É, doutor Alexandre. Pelos meus cálculos, o criminoso levou muito pouco tempo na prática do crime. 2 minutos seriam suficientes.
Inspetor?
Todos os 3 álibis são bons, mas não há álibis perfeitos. Vamos ver se encontramos alguma falha em algum deles. Agora, também estou convencido de que o culpado é um desses 3. Mas qual deles? Alberto? Dorinha? Ou Alexandre?
Ah, inspetor, é verdade.
O que foi?
A respeito da pista do fósforo queimado...
O porteiro do edifício acabou confessando ter roubado a carteirinha de fósforo do banheiro, não é isso?
Foi que o senhor soube? Só hoje ele falou nisso?
Imaginei que se o aquecedor estava aceso, quando o porteiro subiu, devia haver com que acendê-lo. Não havia isqueiros nem caixas de fósforos nos pertences da vítima.
Pois é, o Chiquinho confessou que quando foi fechar a torneira às 4 horas, roubou a carteira de fósforo que estava no peitoril do basculante. Quer dizer que o fósforo pertencia ao próprio dono da casa. Mas como foi parar na sala?
Devia ter caído nos ladrilhos do banheiro e alguém, talvez o próprio porteiro, pisou nele, carregando para a sala aderido à sola dos sapatos. Não, esse mistério está solucionado. Resta-nos estudar os 3 álibis.
Então, vamos estudá-los. Diga, que eu vou ouvir.
Bom, segundo o porteiro Chiquinho, o morto atendeu um telefonema às 10h15 ou 10h30. Às 4h pouco já devia estar trancado na geladeira. Ora, muito bem. Graças à segunda edição do jornal que saiu meio-dia, podemos supor que o cadáver foi metido no refrigerador algum tempo depois dessa hora, não?
Sim, é preciso dar tempo para o jornal ir para os jornaleiros e o freguês comprar.
Evidentemente.
O jornal deve ter sido levado pelo criminoso, não acha?
Acho. Vamos, pois, situar o crime entre a 1 e as 2 horas.
Entre a 1 e as 2?
É.
Por que não depois das 2?
Porque os vizinhos do andar inferior só deram pela infiltração da água que está vazando a banheira às 3h pouco. Ora, essa água precisaria de 1 hora ou 2 para transbordar e atravessar o piso.
É, inspetor, tem razão. O crime deve ter ocorrido entre 1 e as 2. Onde estava o senhor Alberto, o redator do jornal?
Na redação, pois o porteiro Josino falou com ele 1 hora. Em 1 hora ele não poderia ter ido ao Flamengo, assassinado o inimigo e voltado para a redação, que fica na Avenida Presidente Wilson.
Mas se o criminoso gastou apenas 2 minutos em matar o homem...
Nem mesmo assim haveria tempo, porque a 1h30 Alberto foi visto na redação quando tomava café.
Ah, bom. E onde estava a Dorinha, a herdeira do senhor Herco?
Almoçando numa pensão até 1h30, em seguida na loja onde trabalha. Muita gente já viu. Ela também não teria tempo para ir a Copacabana e cometer o crime.
É, e Dorinha não tem automóvel. Mas Alberto e o doutor Alexandre têm carro. Um automóvel nessas horas ajuda muito. É verdade que o doutor Alexandre estava em São Paulo.
O doutor Alexandre foi visto no escritório depois do almoço ao 12h30. Esse então é que não podia de forma alguma estar aqui no Rio a 1h da tarde.
Ah, então não foi nenhum dos três.
Ou não foi nenhum dos três, ou estamos enganados quanto à hora do crime. Pode ser que a pista do jornal seja falsa. E o crime tem ocorrido noutra hora qualquer.
Ah, pois perfeitamente, senhor inspetor Sasso. Eu continuo as suas ordens.
Diga uma coisa, Josino. A que horas costuma sair a segunda edição deste jornal?
A segunda edição sai ao 12h30.
Tem certeza?
Tem, sim, senhor.
Na sexta-feira, dia 15, não saiu mais cedo, rapaz?
Não, senhor. Sempre sai na mesma hora. Começa a rodar às 11 horas e é entregue ao público ao 12h30.
Começa a rodar às 11 horas?
Perfeitamente.
Bom, então às 11h05 já existem exemplares impressos, não existe?
Ah, sim, senhor, já, ué. O jornal não sai logo, não, senhor. Os primeiros exemplares são carimbados e distribuídos pelos funcionários da casa.
Carimbados na margem em branco da primeira página?
É, senhor, é isso mesmo, um carimbo que diz cortesia. Esses exemplares não são para vender, não.
Muito bem, Josinho, muito bem. Então, às 11 horas, ou 11h05, ou 11h30, qualquer funcionário da casa poderia ter obtido um exemplar carimbado, não é verdade?
Ah, sim, senhor. Eu mesmo sempre recebo um.
Ótimo. Onde é que está ele?
Onde está o meu exemplar de sexta-feira?
É.
Sei lá, senhor.
Você não tem boa memória, rapaz?
Não, mas eu não lembro assim, não. Desapareceu. E fui desaparecendo naquele mesmo dia, eu vou dizer pro senhor, viu? Eu acho até que me roubaram ele. Eu nem cheguei a ler o jornal na sexta-feira.
Já sei quem foi que matou o homem. Mas tem que agir com o tato, delegado. Antes de pedir um mandado de prisão, eu preciso me prevenir com algumas provas. Em primeiro lugar, eu tenho que desarticular o álibi daquela inteligência nefasta. E em segundo lugar, estabelecer cronologicamente os seus movimentos na perpetração do crime. É uma questão de minutos, sabe?
E quem foi, inspetor? Um dos três?
Sim, foi um dos três. Você quer me fazer um favor?
Pois não.
Vá verificar se existe algum nome igual nestas duas listas. Um nome repetido, entende?
Sim, sim.
É possível que o culpado não tenha pensado em tudo.
Ah, pode deixar que eu trato disso. Quer dizer que o crime ocorreu antes do meio-dia. Antes do jornalista entrar na redação.
O crime ocorreu antes do meio-dia. E isso praticamente inutiliza dois belíssimos álibis. Só um deles fica de pé. Na minha opinião, mataram o senhor Hércules às 11h30 de sexta-feira. Música.
Às 11h30 de sexta-feira, inspetor?
Exatamente.
Mas nessa hora eu estava almoçando. Eu sempre almoço na cidade entre as 10h30 e o meio-dia.
Onde costuma almoçar, senhor Alberto? Tem testemunhas?
Não sei. Eu escolho sempre um restaurante muito movimentado na Cinelândia. De maneira que eu não sei. Mas não foi essa a hora do crime, inspetor. O jornal que o criminoso deixou no local prova
que...
Eu
já encontrei uma solução para o mistério do jornal, senhor Alberto. É. Foi deixado de propósito junto ao corpo para nos desorientar sobre a hora do crime. Estamos enfrentando um assassino muito inteligente, mas... Desculpe, não mais do que eu, né? Como dizem os físicos, toda força encontra sempre uma resistência equivalente.
Sem dúvida.
Não é isso?
Sem dúvida.
O crime é a força e eu sou a resistência. Dá pra entender?
Não entendo, inspetor. O senhor supõe que fui eu quem matou aquele criminoso?
Absurdo.
Nunca poderá provar uma coisa dessa.
Por que não? Forneça-me outro álibi perfeito. Vamos, outro álibi.
Outro álibi perfeito.
Alguém ouviu um restaurante? Onde estava às 11h30?
Peraí. Peraí, inspetor. Às 11h40... eu me lembro agora de um detalhe. Olha, às 11h40 eu me encontrei com dois amigos no restaurante. Foi sexta-feira, sim, senhor, sexta-feira. E eles falaram num encontro marcado para o meio-dia. E disseram que eram 11h40. Eu me lembro disso, inspetor. Eu tenho outro álibi perfeito.
Parabéns, rapaz. Parabéns.
Obrigado,
fico muito satisfeito em saber que você está inocente.
Obrigado, inspetor.
Agora, apenas uma pessoa não tem álibi indestrutível. Eu vou pedir um mandado de prisão ao juiz e embarcar hoje mesmo para São Paulo. Com licença.
Alexandre está no gabinete. O senhor veio falar comigo?
Não. Eu vim falar com você.
Mas comigo?
É.
Não entendo. Eu não tenho nada a ver com a morte daquele homem no Rio de Janeiro. Aliás, nem o conhecia.
Mas conhecia a esposa dele, não? Eles moraram em São Paulo.
Conhecia realmente a esposa de Alexandre, mas... Aliás, ela não era casada com aquele patife. Paulina era minha amiga, inspetor. Suicidou-se de desgosto depois de abandonar o marido para fugir com Hércules. Paulina matou-se para fugir às brutalidades daquele monstro. Mas isso nada tem a ver com o crime.
Depois que a esposa do Dr. Alexandre fugiu e ele ficou sozinho com você, como secretária...
Que para quem insinuar? Sim, é verdade. Tudo bem, eu gosto de Alexandre e ele gosta de mim, mas isso não quer dizer que tenha mentido para ajudá-lo, não. Tudo o que eu disse é verdade. Sou testemunha de que meu patrão estava aqui no escritório na hora em que mataram aquele homem.
O senhor Hércules não foi morto à tarde, mas sim às 11h30 da manhã.
Às 11h30?
É.
Pensei que... Bem, às 11h30 Alexandre estava almoçando. Eu não o vi a essa hora. Ele saiu daqui às 10h15 e voltou ao meio-dia e meia.
Não teria voltado ao meio-dia e 45?
Também pode ser. Eu não olhei o relógio, mas...
Quando você me revelou os passos do seu patrão, disse que tomaram um táxi às 7h30 e foram jantar. Depois tomaram outro táxi e foram a uma boate. Por que táxi, hein? Seu patrão não possui automóvel?
Sim, realmente, mas desde o dia anterior que o carro de Alexandre estava na oficina.
Ah.
Pelo menos foi o que ele me disse.
Ô, Lucia, eu preciso... Senhor...
Boa tarde, doutor Alexandre.
Boa tarde.
Agora que já esclareci alguns detalhes com a sua secretária, precisamos conversar outra vez.
Não tenho mais nada a dizer à polícia, inspetor. Faça o favor de se retirar. Eu estou muito ocupado.
Vamos nos retirar os dois. Trago um mandado de prisão contra o senhor. Acompanhe-me por bem ou prefere que chame a rádio patrulha?
Então conseguiu. Sim, eu vejo que sim. Estou às suas ordens, inspetor. Mas sempre quero ver se consegue provar a minha culpa. Vai ser um bocado difícil, sabe?
Oh, meu Deus! Não, Alexandre, diga que é mentira. Meu Deus, foi você quem matou aquele homem? Mas por que não me contou tudo, Alexandre?
Ah.
Aqui está o homem delegado. Claro que não quer confessar. Mas agora que eu inocentei os outros suspeitos, sei que tudo aconteceu conforme as minhas deduções. Foi o Dr. Alexandre o assassino.
Meus advogados falarão por mim. Antes disso, porém, eu tenho curiosidade em saber quais foram as deduções do inspetor. Será difícil provar que eu, estando em São Paulo, tenha assassinado um homem no Rio. O elemento tempo, meu caro inspetor...
O elemento tempo, Dr. Alexandre, foi a espinha dorsal deste caso. Poderíamos chamá-lo o crime de 2 minutos. Porque o senhor foi um escravo do relógio durante a consumação do homicídio.
Mas como é que ele conseguiu apenas em 2 horas vir ao Rio, matar o fulano e voltar?
Em primeiro lugar, não foram 2 horas. Foram 2 horas e meia. O doutor Alexandre saiu para almoçar às 10h15 e voltou para o escritório às 12h45. Teve que fazer tudo em 150 minutos, exatamente.
Não acho verossímil. Só de avião eu levaria mais de 2 horas. Não,
nós supomos que um avião leve 1 hora no percurso Rio-São Paulo. Mas um aparelho mais potente, às vezes, faz o percurso em 55 minutos.
Ah, espera, inspetor, antes que eu me esqueça. O senhor tinha razão. Eu estive na companhia aérea e descobri que havia o mesmo nome, João da Silva, em 2 listas de aviões.
Uhum.
É, o senhor João da Silva viajou de São Paulo para o Rio no Convair, das 10h20. No mesmo dia do Rio para São Paulo no Convair, das 11h45.
Não é uma prova, senhor João da Silva. O senhor não tinha tempo de comprar outra passagem no Rio e arriscou uma ida e volta em São Paulo.
Pode ser uma prova, mas contra esse João da Silva. Eu me chamo Alexandre.
Qualquer passagem pode ser adquirida com nome falso. Bom, mas vamos aos fatos. Sabemos que o senhor odiava o senhor Hércules há 5 anos, desde que ele fugiu com sua esposa. Por isso planejou matá-lo na sexta-feira, dia 15 do mês passado. No dia anterior, o senhor veio ao Rio de automóvel e deixou seu carro no estacionamento do aeroporto Santos Dumont.
Ora, inspetor...
Não proteste. Eu tenho testemunhas que juram que o senhor não compareceu ao escritório na quinta-feira. Inclusive sua secretária.
Pode ser, não me lembro. No entanto...
O telefonema foi anotado na companhia telefônica e o senhor vai receber a conta. Telefonou para o senhor Hércules e marcou encontro com ele no apartamento do Flamengo às 11h30. Qual o pretexto? Eu não sei. Mas, a acreditar no porteiro, o senhor teria falado em garotas, não? Uma farrinha com garotas, hein?
Pode ser. Hércules gostava muito de garotas.
Depois do telefonema, às 10h15, o senhor então saiu do escritório como se fosse almoçar. Mas não almoçou naquele dia.
E tomei o avião das 10h20. Mas, inspetor, né?
Seu escritório fica ao lado do aeroporto de Congonhas. Tomou o avião já armado com aquela faca e veio para o Rio. Saltou no aeroporto Santos Dumont, entrou no carro e chispou para a redação do Jornal do Povo. 55 minutos de avião, mais 5 minutos de automóvel, e chegou ao prédio do jornal às 11h20. Veja no mapa. A Avenida Presidente Wilson fica pertinho do aeroporto e a meio caminho do Flamengo.
É, quanto a isso, tem razão, é possível.
É certo. Na entrada da oficina do jornal, o doutor Alexandre dirigiu-se ao porteiro e perguntou se o chefe da redação estava ali. Não estava. Mas se estivesse, seria o mesmo. O porteiro foi olhar e quando voltou já não encontrou o apressado visitante. E também não encontrou um exemplar do jornal carimbado que se encontrava no balcão. Esse jornal, obtido antes do meio-dia, era uma peça importante do plano. Por isso, o doutor Alexandre roubou, rasgando o pedaço em que estava o carimbo.
E o senhor pode provar que esse visitante apressado era eu?
Posso, sim. Josino recorda-se do senhor. Tem uma memória fantástica, aquele porteiro. É capaz de descrever até esse sinal que o senhor tem no nariz.
Continue, inspetor. E depois de ter apanhado o jornal...
Doutor Alexandre voltou para o carro e se expôs para o Flamengo. Perdeu mais 7 ou 8 minutos no percurso e chegou ao edifício Cascalho às 11h29. Ou 11h30. O porteiro Chiquinho estava almoçando. Num minuto, ele subiu pelo elevador e bateu à porta do apartamento do senhor Hércules. Então teve apenas 2 minutos para matá-lo e colocar o corpo na geladeira. Por sorte, a vítima ia tomar banho e vestia apenas um roupão.
Mas por que esconder o cadáver na geladeira?
O frio artificial de um refrigerador prejudica o rigor mortis dos cadáveres, conservando-os por muito tempo. Depois de alguns dias, é difícil estabelecer a hora da morte. Quanto ao dia, o doutor Alexandre se encarregou de mostrá-lo, embrulhando o cadáver naquele jornal que devia sair ao meio-dia.
Ora, inspetor, e alguém poderia matar um homem apenas em 2 minutos?
O senhor o matou agindo fria e calculadamente. Com mais 2 minutos para entrar e sair do edifício, são 4 minutos. Às 11h33, já estava de volta ao seu carro, levando o chaveiro da vítima que atirou na Avenida Beira-Mar, no caminho de volta para o aeroporto. e embarcou de regresso no avião das 11h45, chegando a São Paulo ao meio-dia e 40. 5 minutos depois, estava no escritório palitando os dentes, como se tivesse acabado de almoçar.
Perfeito, perfeitíssimo. Foi ele mesmo. Agora só nos falta colher todas as provas para condená-lo.
Parabéns, inspetor. O senhor é mais forte do que eu.
Muito obrigado.
E eu que pensava ter cometido um crime perfeito.
Só uma coisa eu não entendo, doutor Alexandre. Por que esperou 5 anos para se vingar?
Hércule não me roubou apenas a esposa, inspetor. Foi também o culpado de seu suicídio. E se eu só matei agora, 5 anos depois, foi porque esperava que tudo tivesse esquecido.
Compreendo, doutor Alexandre. É? Os antigos já diziam: a vingança é um manjar que se deve comer frio.
De Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Crime de 2 Minutos. Na rádio peça de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Geraldo Cruz vivendo Hércule, Neida Rodrigues foi Dorinha, Laio Júnior, Chiquinho, Navarro de Andrade, um delegado, Carlos Leão, Dr. Romeu, Rodney Gomes, Alberto, Geraldo Luz, Josino, Wilson Marcos, Alexandre, Maralise, Luci, Inspetor Santos, como sempre vivido por Domício Costa. Locutor Aurélio de Andrade. Contra-regra Jorge Moreira. Controle técnico de Sebastião Araújo. Sonoplastia José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi. Supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.